Agora são 10 horas e 9 minutos. Nosso tema é o poder municipal, a série de questões que envolvem as decisões tomadas pelo poder municipal nesse período de pandemia. Muita expectativa por parte da população de, por exemplo, vamos usar máscaras até quando? Papai Noel vai vir sem máscara ou não, né? E também se nós vamos ter as cirurgias, que ficaram boa parte delas represadas durante o período de pandemia. E como é que vai ser a educação? O Instituto Federal do Paraná está para instalar uma unidade aqui em Maringá, e a expectativa é grande de investimento na educação que qualifique mão de obra. A gente sabe que a falta de qualificação é um dos fatores mais decisivos na hora da pessoa buscar uma vaga no mercado de trabalho. Quem não tem qualificação é mais difícil. Para falar sobre estes temas, Edson Escabor, vice-prefeito Maringá, prefeito em exercício. Ele está aqui comigo no estúdio da CBN, é professor, empresário na área de educação. Professor Edson, vou chamar o senhor de professor, tá? Ou prefeito, de exercício, se o senhor quiser, por mais que marcante ser professor. Mas, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia aos nossos ouvintes. Uma alegria muito grande estar aqui com você para a gente conversar sobre Maringá, essa cidade maravilhosa, né? A melhor cidade do Brasil.
Pensando em melhor cidade, muita gente fala, pô, mas poderia tirar máscara. A gente viu que o governo do estado rompeu os decretos, agora fica só uso de máscara e distanciamento, a prefeitura segue na mesma linha. Mas o pessoal pergunta, Papai Noel vai vir sem máscara?
No dia 25, eu acho que com certeza. Não, mas eu acho que cada passo tem que ser dado, Gilson, de maneira, sabe, com todas as garantias, né? E estamos dando isso, Maringá, eu acho que vai virar referência no tratamento do Covid, né? Apanhamos muito, você sabe disso, muitas críticas, né? Mas o mundo agiu como Maringá agiu. A gente não agiu de modo isolado, de modo diferente do mundo, né? Lá no começo teve muitas divergências, a questão de qual tratamento usar, a cloroquina, a vacina, mas isso naquela época até você tinha justificativas por ser uma coisa nova. Hoje já não, hoje praticamente isso já está esclarecido, definido, né? A única solução que nós temos para não termos um retrocesso é a vacina.
Carona, Escabora, nessa tua conversa, a gente vai ter aí os horários diferenciados para o final do ano, o Sivamar, o sindicato que representa empresários e também o pessoal que trabalha no comércio está discutindo isso, tem a ver muito com a prefeitura, que tem a programação de Natal, de fim de ano, né? Tem o Natal Encantado Maringá, que sempre tem, e a gente tem uma expectativa sobre isso também. E a prefeitura tem que regular as coisas, tá?
Sim.
Para que elas ocorram da melhor forma possível. Segurança e horário no final do ano. Como é que a gente pode...
O nosso Natal Encantado, ele não vai ser tão encantado como foi
antes da
pandemia. 2017, 18, 19, foi um sucesso, né? Enfim, né? Nós estamos ainda saindo dessa pandemia e seria muito arriscado a gente, por exemplo, o túnel, aquele túnel de luz maravilhoso, ali dava 3 mil pessoas lá dentro. Como é que você toma uma decisão? E outra, é uma decisão que eu tenho que tomar há 8 meses atrás, porque é o processo de licitação, que demora 6 meses. Então, naquela época, como é que você ia tomar uma decisão de ter o túnel maravilhoso? Né, sem saber o que poderia ter acontecido hoje. Hoje, graças a Deus, os números estão muito bons. Se eu soubesse que estariam assim, talvez teríamos liberado, mas nós não tínhamos essa informação, né? Então, o Natal não será tão encantado assim. Mas eu imagino que a população vai para as ruas, mesmo não sendo tão encantado, elas vão para as ruas, o povo já não aguenta mais, né? Ficar em casa, enfim. Mas, e é aí que a gente pede para os moradores de Maringá, o cidadão maringaense de toda a região, né, que tenham todo o cuidado possível ainda. As pessoas precisam colaborar com a gente, Gilson. Ontem nós emitimos o novo decreto que praticamente tirou todas as restrições aqui em Maringá, seguindo o decreto do nosso governador. Nós tiramos tudo, só ficou a máscara, né? Então ficou igualzinho o decreto do nosso estado, né? Quando que vamos tirar a máscara? Né?
Que é a pergunta que eu fiz do Papai Noel.
Que é a pergunta que você fez, que todo mundo quer saber, não aguenta mais essa focinheira no nosso rosto, né? Eu imagino que lá pelo meio de dezembro, eu acho que a gente já tenha condições a persistir esses números, né? Essas variáveis que compõem as nossas decisões, né? Por que nós tomamos a decisão de tirar as restrições? As variáveis que compõem a análise, elas estão muito boas, né? Vagas de UTI, o índice de vacinação, tudo isso compõe, né? Então, baseado nesses números, nós tiramos as restrições aqui em Maringá. Mas ainda, por precaução, mantemos o uso de máscaras.
Diminuindo o número de casos, tirando as máscaras, vamos pensar que a coisa está caminhando. Tem aquela questão também dos hospitais, das unidades que atenderam especificamente a população com Covid. A gente teve praticamente a estrutura de saúde voltada e focada nisso. Agora as coisas diminuíram, leitos sobrando, e as pessoas falam, pô, e aquela cirurgia que eu tinha lá atrás? Como é que fica a retomada de outros problemas de saúde que nós tínhamos antes da pandemia?
Olha, Maringá, sem ajuda de Estado da União, começa, Gilson, nessa quarta-feira, 9 horas da manhã, lá no nosso hospital municipal, um investimento de 20 milhões de reais. Vão ser 10 mil consultas realizadas mensalmente, 4 mil exames especializados também mensalmente e 750 cirurgias também realizadas.
Um mutirão.
Um mutirão que vai ser feito a partir de quarta-feira. Nós temos 80 mil pessoas nesse represamento que houve em função da pandemia. Né? O Brasil inteiro estava proibido de realizar as consultas, enfim, em função da pandemia. Porque a prioridade era os leitos para o Covid. Né? Isso represou. São 80 mil pessoas que estão nessa fila, né? E nós esperamos, com esse mutirão, com esse investimento de 20 milhões, né? De recursos livres de Maringá, nós zerarmos essa fila, né? Até junho. Em 5, 6 meses a gente zera esses 80 mil. É óbvio que de janeiro até junho, outras pessoas vão ter as necessidades também que vão aparecendo, né? Para isso, recursos do Estado. O nosso governador Ratinho já disponibilizou 40 milhões para esse fim, para as consultas, cirurgias e exames, né, que vão ser distribuídos em todo o Paraná. Então, com isso, a gente imagina que nós vamos chegar ao final do ano como nós estávamos aqui em Maringá antes da pandemia, praticamente sem fila para as consultas especializadas.
Então, 2022, o que começava tentando o máximo possível estar no mesmo índice de 2019.
2022 vai ser o ano dos mutirões. A gente vai tentar o mais rápido possível, com um investimento pesado, né? Só em Maringá são 20 milhões. Né? Mais esses recursos que vêm do Estado e talvez também da União, né? A gente vai passar o ano todo aí fazendo mutirões para que essa fila seja zerada.
Vamos mudar de assunto e falar de educação. Uma coisa que eu percebo, isso é nítido, tem índices que mostram o tempo todo isso. Claro que o desemprego aumentou, a gente sabe disso. A gente sabe que o senhor também dirige uma instituição de ensino. Muitos jovens, às vezes, abandonam a educação para poder entrar no mercado de trabalho. Na época da pandemia, muitos pais levaram, né, infelizmente, perderam o seu trabalho e os filhos tiveram que correr atrás de ajudar. A gente teve que correr atrás de ajudar a renda familiar. E qualificação de mão de obra é um problema. É a coisa mais engraçada do mundo. O jovem que procura emprego não tem qualificação, o que tem qualificação nem sempre tem a necessidade de trabalhar. E a educação técnica sempre foi discutido muito, muito, muito. Agora a gente tem a possibilidade do Instituto Federal do Paraná ter uma unidade em Maringá. E foi feito reuniões, inclusive com decisões, né, do reitor do Instituto Federal, o professor Antônio Zanatta, né, ou da Cine Zanatta.
Aliás, nosso amigo, né? Nós demos aula juntos. Né?
Vou fazer propaganda para o rapaz, que ele já está bem. Mas, enfim, ele se propõe a fazer isso. Existe uma proposta para isso. Isso vai sair do papel? Como é que está essa situação? Não,
isso já saiu do papel. Em duas semanas, nós já vamos iniciar alguns cursos, mas que são cursos livres, que não são nem técnicos, nem superior, nem aqueles tecnólogos, né? São matemática básica, olha só, né? A dificuldade que os nossos jovens têm de fazer uma conta, de calcular uma porcentagem. Matemática básica vai ser um dos primeiros cursos que vem para Maringá, isso mais ou menos em duas semanas. Massagista, auxiliar administrativo e um curso também no setor de informática. Esses quatro cursos é uma parceria que Maringá está fazendo com o Campus Avançados de Astorga. Tá? Nós estamos já em andamento e assim, já bem adiantado a formatação de um campus em Maringá, mas sendo uma filial de Londrina, que eles chamam de centro de referência. Tá? Centro de referência é mais ou menos como se fosse uma filial do campus de Londrina. Nessas discussões para trazer para Maringá o Instituto, nós conversamos com o ministro da Educação, né? E papo vai, papo vem, Gilson, né? Com a força muito grande do deputado Ricardo Barros, o da Cisanata também, reitor, que é, não é de Maringá, mas estudou em Maringá, foi nosso amigo, deu aula junto com a gente aqui em Maringá, né? Nós convencemos o reitor, o nosso ministro, a, ao invés de um centro de referência, construirmos aqui um campus de Maringá. Então, Maringá vai ter um campus do Instituto Federal Tecnológico do Paraná. Isso quer dizer o quê? É uma nova universidade, né? Okay. Que vai oferecer cursos técnicos, cursos superiores, tecnólogos, pós-graduações, mestrado e doutorado.
Quando, mais ou
menos? Olha, nós já... Qual que era os empecilhos? O local,
tá resolvido.
O terreno, resolvemos. Maringá já fez a parceria para fazer a cessão de uso de um terreno, lá no antigo IBC, né? Inclusive, era um terreno que estava cedido para o município da União. Então, ficou bem fácil esse ajustamento. Uhum. Né? E também, o Instituto do Paraná resolveu criar, dividir o Paraná em 4 reitorias. Uma delas, nós também já garantimos para Maringá. O que é uma reitoria? Uma reitoria é onde fica o administrativo, né, desse instituto. Gilson, não parece nada, mas olha só. É mais ou menos 8 a 10 milhões em salários que essa reitoria vai disponibilizar na nossa economia todo ano.
Contratação de professores, estrutura educacional.
Tudo é centralizado. Exatamente. Né, tudo centralizado nessa reitoria. Então, ter a reitoria desse campus do Instituto aqui em Maringá é um ganho econômico muito grande para a cidade.
Quantos alunos atendidos, mais ou menos? É possível ter uma ideia do que a gente vai ter de qualidade, de qualificação, de educação com o Instituto?
Ah, eu imagino assim, num prazo aí de uns 5, 10 anos, eu acho que, rapaz, uns 10 mil alunos, mais ou menos. É lógico, aí vai depender da União, porque o Instituto Federal é federal, é da União. Não é do Estado, nem do município. Isso depende, né? Mas pelo que a gente percebe, a vontade que a União tem de espalhar esses institutos para o Brasil todo é muito grande, porque o Instituto, Gilson, ele tem uma missão muito bacana, que é atender os vulneráveis, as pessoas de baixa renda. Isso que é importante. Então, 80% das vagas que serão oferecidas pelo Instituto serão para pessoas com vulnerabilidade, né? Quer dizer, pessoas com baixa renda econômica.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia. A gente sabe que o prefeito Ulisses Maia está na Espanha, está dizendo isso. A gente tem aqui uma PL de software muito importante. E a área de tecnologia, voltando a falar de falta de mão de obra, é a que mais sente isso.
Né? São mais ou menos 5 mil vagas em aberto por falta dessa mão de obra. E empregos, Gilson, de 5 a 10 mil reais. Então, é um salário de alto valor agregado, né, que você não tem no mercado em função de falta de qualificação e falta de cursos oferecidos para o pessoal que teria esse interesse.
Bom, eu tenho uma pergunta aqui, duas perguntas. Eu vou começar aqui com a Lúcia Maria. Ela pergunta o seguinte, né? A cidade no pós-pandemia, quais serão as prioridades em relação às obras necessárias estruturais da cidade? Ou seja, aonde vai ser investido no pós-pandemia, na estrutura da cidade?
Nenhuma obra parou. Os investimentos em obras em Maringá não teve nenhuma influência da pandemia, né? Nós batemos a cada ano recordes de investimentos em obras. Estão falando que os viadutos Assis, né, esses famigerados viadutos Assis, estão parados. Não estão parados, isso foi explicado milhares de vezes. A empresa que ganhou, ela tem uma tecnologia, Gilson, que ela faz tudo lá na indústria dela e depois vai trazer aqui para Maringá aquelas vigas. E são vigas, eu estive lá, são vigas enormes, que vai dar um trabalho para transportar isso, que eu quero só ver a logística desse negócio. Sabe? Mas os viadutos Assis, que é uma obra de logística aqui em Maringá importantíssima, há décadas está lá parado, ó, aquele transtorno para quem mora depois do contorno, né? Somente com uma via lá, tal, enfim, acidentes, mortes, né? Isso, nós licitamos já essa obra, está andando, está adiantada. Só que ninguém vê ninguém lá trabalhando, então dá a impressão que ela está parada, mas não está. Lá na indústria, as vigas estão lá sendo construídas e já vão começar a ser transportadas para os locais, para os 8 viadutos que vão ser construídos ali.
O Benilson faz uma reclamação na prática. Ele fala assim, olha, eu tenho visto pessoas sem usar máscara no comércio, ele fala que em academia de crossfit ele viu gente sem usar máscara, ele fala que às vezes no próprio lugar de alimentação, restaurante, por exemplo, tem gente que muito mais, além de não usar máscara, que eu acho que isso é possível, enquanto está sentado, comendo, conversando, as pessoas andam, circulam no comércio sem máscara e tal. Fiscalizar isso.
Olha, eu vou permitir discordar um pouco
do Benilson. Quem
que é? Benilson. Eu ando muito a pé aqui no centro da cidade. Eu moro aqui no centro, uhum. A minha escola é no centro e a prefeitura também é no centro. Eu circulo bem ali e tal. E olha, 99% das pessoas estão usando máscaras. Talvez, olha, eu tenho até orgulho da população de Maringá pelo comportamento dela durante a pandemia. Lógico, teve pessoas que não souberam se comportar, teve. Talvez pessoas barulhentas que fazem mais barulho e dá a impressão de que ninguém está obedecendo nada. Mas não é verdade. Óbvio, num restaurante, você vai sentar, você vai estar sem máscara, né? Mas assim, talvez falte para esse 1% um pouco mais de cidadania, de responsabilidade, de pensar mais no outro, né? Talvez seguir, Gilson, as leis da natureza, né? Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem do seu próprio fruto. Eles vivem para os outros, sabe? A gente precisa pensar mais no outro.
No próximo,
talvez, falta um pouco mais de cidadania.
Esse aqui é o ouvinte Gilson mesmo, sou eu reclamando, porque você é eu. É o seguinte, a gente tem uma pesquisa feita, inclusive, pela Secretaria de Mobilidade Urbana, muito legal, de que muitos maringaenses usam a bicicleta para ir para o trabalho. E a gente sabe, e esse que vos fala, né, é um que vive isso, a dificuldade que a gente tem de andar num trânsito em que ou a gente opta de andar de bicicleta na calçada, o que não é legal, porque é calçada do pedestre.
Nem pode.
Ou andar na ciclovia e encontrar o pedestre está no lugar errado, ou ir para o meio da rua e sofrer o risco de você poder ter dificuldade, às vezes, sofrer um acidente com os carros. E foi uma proposta do senhor e do Ulisses Maia, quando foram reeleitos, inclusive, dessa questão da ciclovia, de dar continuidade a isso e tal. Elas vão continuar? O que a gente pode esperar nesses próximos anos? Né? Faltam 3 anos ainda para o fim dessa gestão, mas cadê? Vai ter mais ciclovia? Aonde?
Com certeza. Nós nunca paramos de fazer ciclovias em Maringá, né? Mas nós somos reféns de um orçamento e tal. E hoje, Gilson, Maringá é a cidade que mais tem carros, talvez, no Brasil, per capita.
Perceptível.
Isso, né? Nos horários de pico, Maringá já está virando caos. Então, é preciso uma mudança também de cultura da população. Lógico, o carro é legal, mais rápido, mais confortável, enfim, né? Isso requer um transporte público.
Sabe que às vezes não é mais rápido, não, né? Dependendo do lugar que você vai.
No horário de pico, às vezes você perde, né?
Eu já cheguei primeiro, muita gente carro. Hein?
Também é preciso um transporte público de qualidade. E aí, nós encontramos hoje, no mundo, não é só no Maringá, no mundo, uma crise no transporte público. Ele é caro, mas é o custo dele mesmo, ninguém está explorando, nem, existe um custo disso, e esse custo é real, está ali, né? Aqui em Maringá, pelos estudos que são feitos por técnicos especializados, deveria estar R$ 8,00 a passagem. Ué, se você coloca R$ 8,00, já está cara hoje. R$ 8,00 aí que, né?
Ninguém mais anda.
Há 3 anos atrás, nós tínhamos diariamente 130 mil passageiros sendo transportados todo santo dia pelos nossos ônibus da TCCC. Hoje é 37 mil. Não chega a 40 mil. Aonde que está esse povo que antes andava de ônibus? Né?
Moto. Tá
na bicicleta, na moto, no carro, no patinete. Uhum. Então, no Uber.
Exatamente.
Né? Enfim, tudo isso tirou passageiros do transporte público, que o está inviabilizando. Olha que coisa interessante.
Então tá, como é que a gente resolve?
Pois
aí
você
tocou no assunto, e aí como é que resolve?
A única saída que o mundo já encontrou, Londres encontrou, Curitiba já encontrou, Barcelona, onde está lá o Ulisses hoje, né? É o subsídio. Agora, quanto que custa isso por ano para Maringá? É quase 40 milhões de reais. Então de onde vem esse dinheiro? É justo só o município pagar por isso?
Já que se paga, tarifa zero seria uma alternativa?
Seria. Seria, mas é os 40 milhões que eu tenho que
desembolsa.
Tirar dos recursos livres da prefeitura, né? E tem que tirar de algum lugar. De onde que eu tiro? Né? Então, tudo isso, né, faz parte dessa crise que você tem e hoje no transporte
público. Para fechar, já estourei meu tempo. Estou estourando meu tempo, mas vou fechar o seguinte.
Rápido,
o papo é bom, passa rápido. A ideia é, quando eu penso em usar o transporte coletivo, colocar mais gente dentro dos ônibus, mas eu tenho que oferecer mais qualidade, eficiência nas linhas, eu tenho que fazer a pessoa pensar, não vou de carro, para que se eu posso ir de ônibus, tenho o mesmo conforto, chego com segurança, não vou ficar apertado, feito uma sardinha na lata. Como é que eu posso fazer isso?
Pois é, sardinha na lata só tem nos horários de pico. E essa que é a grande variável do negócio de transporte público. Durante todo o resto do dia, tira o horário de pico, os ônibus trafegam vazios. Vazios. Essa conta que não fecha. Todo mundo vê o ônibus lotado. Ninguém está vendo, nos outros horários, ele vazio. Ó, não estou defendendo a TCC, não. É a realidade dos fatos. A gente precisa encontrar uma solução para isso.
Tudo bem.
Né? E a solução única que existe, né, é o subsídio. E sempre, obviamente, oferecer a ciclovia, oferecer o caminho mais fácil para o trabalhador chegar até a sua empresa. Nós criamos em Maringá as ZEIs. O que é ZEIs? Trabalhador morar próximo do seu emprego. Maringá tem vários vazios urbanos que pertencem a alguém. São terrenos
privados.
Que pertencem a alguém. Esses terrenos só podia fazer casinhas. Né? Então, o valor econômico desse terreno era muito baixo. Então, não compensava para quem eu tinha fazer alguma coisa ali. O que nós fizemos? Através de uma lei que passou pela Câmara, e não foi ideia nossa, não. Ideia que já está lá na Europa já faz tempo. Uhum. Né? Em países tipo Londres, tem muito disso, né? É a pessoa morar próximo ao seu emprego, né? Então, nesses locais onde nós autorizamos o dono do terreno edificar, criar, ao invés de casinhas, edifícios, né? Valorizando o terreno dele, porque ele vai ganhar mais dinheiro com isso, né? Mas ele só pode oferecer a residência social, Minha Casa Minha Vida.
O custo tem que ser baixo
para poder ser baixo, né? E conseguimos isso, já inauguramos um lá na, se não me engano, Rua Azaleias, né? E a qualidade da obra maravilhosa, porque você está no meio, talvez, às vezes, de bairros nobres, entendeu? Você não pode agredir arquitetonicamente o que está no entorno
dele. Você valoriza o bairro, valoriza o próprio imóvel.
Exatamente. Uhum. Né? Então, o tipo de construção, Minha Casa Minha Vida, que foi construída ali, é de uma dignidade que você não tem noção, sabe? Uhum. Acabamento de primeira, as pessoas estão morando bem com mais dignidade, próximas do seu trabalho.
Morar bem no lugar certo.
Exatamente, morar bem no lugar certo, próximo, ele não vai utilizar o transporte público, vai ter mais qualidade de vida, que não vai ter que acordar às 5 da manhã. Enfim, são soluções que você busca em outras áreas, que não do transporte.
Que resolve um pouco a mobilidade.
Exatamente.
Meu caro, estouramos o tempo, passou do horário, mas muito obrigado pela sua presença aqui, professor Edson.
Eu que agradeço, e acho que Maringá está no caminho certo, graças a Deus, né? Terminando a pandemia, e eu peço, Gilson, nós temos 17 mil pessoas que não vacinaram a segunda dose. Não é possível que ainda que as pessoas não entenderam a gravidade dessa doença. Olha lá o exemplo da Áustria. A Áustria decretou novamente lockdown. Está tudo fechado. As pessoas não podem mais sair de suas casas. Obviamente, lá é uma outra situação. Lá tem 30% das pessoas, né, dos austríacos, que não quiseram vacinar. Não optaram, eu não quero vacinar. Desconfia da vacina, enfim. Está lá, novamente em lockdown, pessoas morrendo nos hospitais, lotando as UTIs. Uhum. Isso não pode acontecer mais em Maringá. Nós temos 17 mil pessoas ainda que não vacinaram a segunda dose. Voltem, vamos vacinar, vamos, né, colaborar. É um gesto de cidadania você vacinar.
Professor Edson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora, falamos sobre uma série de problemas, transporte coletivo, falamos um pouco também sobre a saúde da cidade, fechou inclusive o vice-prefeito falando da necessidade das pessoas que não tomaram a segunda dose, de irem tomar. É um público pequeno? É, mas isso gera problemas para você e para outras pessoas também.